Quem cumprimenta todos nessa tarde com a graça e a paz do Senhor Jesus é o pastor Jandir Paulo, mais uma vez aqui pela Rádio Colossenses 3, na apresentação do programa Vida na Palavra. Estamos nessa tarde aqui juntamente com o Felipe na técnica para levar até você, até o teu lar, tua casa, tua vida, a programação de Vida na Palavra, programa que tem o intuito de abençoar o teu lar, abençoar a tua vida, levando a Palavra de Deus. Sabemos que a Palavra de Deus, ela é poderosa e ela traz vida para a nossa vida. Por isso o programa Vida na Palavra. Durante toda essa hora estaremos aqui na comunicação. Também temos louvores abençoados nessa tarde que vão edificar a tua vida, vão fortalecer a tua fé. Queremos mandar um abraço especial já no início dessa programação a todos os ouvintes da Rádio Colossenses 3. Todos os sábados, a partir das 5 horas da tarde, estamos aqui na comunicação deste programa. Já temos ouvido testemunho, né, Felipe? Isso alegra o nosso coração, isso incentiva o nosso trabalho quando nós temos retorno daquilo que nós fazemos. E nós sabemos que tudo aquilo que nós fazemos com sinceridade na presença de Deus, o Todo-Poderoso, Ele se encarrega, então, de nos abençoar. E a nossa bênção é a tua bênção. Se você for abençoado, nós somos abençoados com você. Se você for abençoado, a tua vida tocada e a tua vida transformada pela palavra ministrada aqui no programa, já vale a pena todo o nosso esforço e nós nos sentimos também recompensados. Nessa tarde estamos aqui na continuação da palavra. Nós trouxemos uma palavra no sábado passado e nós falamos que íamos continuar, vamos concluir ela hoje. Uma palavra bem abençoada, mas antes temos louvores. Já vamos rodar aí o primeiro louvor a todos os ouvintes. Como sempre nós fazemos antes na abertura aqui do programa, nós lemos um Salmos. Eu tenho aqui diante de mim um Salmos, eu vou ler o Salmos. E na sequência o Felipe vai estar anunciando já o primeiro louvor. Lembrando aí que você deve, ou você pode, nos ajudar a divulgar então a Rádio Colossenses 3, a divulgar especificamente o programa Vida na Palavra, programa de todos os sábados, das 5 às 6 da tarde. Ajude nós a fazer essa divulgação, você vai estar também evangelizando e nos ajudando a semear essa boa semente aos corações. Eu tenho diante de mim o Salmo, Salmo 143, o primeiro versículo somente, é um Salmo escrito por Davi e diz assim: Ó Senhor, ouve a minha oração, inclina os ouvidos às minhas súplicas, responde-me segundo a tua verdade e segundo a tua justiça. Aqui Davi dá-nos um exemplo de como nós nos achegarmos a Deus. Davi se achega a Deus nesse Salmo. Esse Salmo é uma oração onde a alma de Davi estava angustiada. Quando falamos a alma de Davi estava angustiada, devemos lembrar em primeiro lugar que Davi era um escolhido de Deus. Os escolhidos de Deus, eles podem também passar por momentos difíceis. A diferença do escolhido de Deus é que ele sabe a quem recorrer. Davi sabia a quem recorrer e Davi sabia como recorrer. Então ele fala aqui nos Salmos: Ó Senhor, ouve minha oração. Ele engrandece o nome do Senhor. E esse deve ser sempre o início da nossa oração. Esse deve ser sempre o ponto mais forte da nossa oração. É nós reconhecermos o Senhor como Senhor, o Senhor como Deus e o Senhor como Senhor também das nossas vidas. É assim que se inicia a oração, esse é um princípio. Jesus ensinou isso quando ele fez a oração do Pai Nosso, que é uma oração modelo. Jesus não deixou o Pai Nosso registrado para que nós viemos repetir o Pai Nosso, mas sim como um modelo de oração. E como modelo de oração, ele começa dizendo: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Ele começa exaltando a Deus. A nossa oração não pode despejar diante de Deus um monte de pedidos e necessidades, isso e aquilo, porque a Bíblia diz que Deus sabe tudo que nós necessitamos. O que Deus quer, na verdade, é saber a nossa fé quanto à existência, quanto ao poder, e quanto à majestade, e quanto à santidade, e quanto ao domínio que Deus exerce em nossas vidas. Então, na nossa oração, tem que ficar bem claro que nós estamos dispostos a que Deus mande nossa vida. Quer dizer, o senhorio de Cristo tem que ser real na nossa oração. E Davi começa então uma oração reconhecendo o Senhor como Todo-Poderoso. E ele fala: ouve as minhas súplicas e responda-me segundo a tua justiça. Quer dizer, Davi precisava de uma resposta de Deus. Mas Davi não queria que Deus satisfazesse o coração dele, ou que Deus satisfazesse os desejos pessoais dele, ou que Deus respondesse segundo aquilo que ele pensava que Deus tinha que responder. Davi fala assim: eu preciso de uma resposta sua, mas que essa resposta seja segundo a tua vontade, porque geralmente a vontade de Deus, ela é sempre melhor que a nossa. Então Davi nos dá um exemplo de oração certa, de oração correta. Aleluia! E nós iniciamos então a programação de Vida na Palavra desse sábado com esses salmos. Espero que abençoe a tua vida. Isso aqui você vai orar hoje, nós oramos sempre. Quando você for orar, não esqueça, exalte, engrandeça, adore, sinta a presença do Senhor. Você pode até pedir, com certeza, o Senhor está pronto a te ouvir, te responder. Isso também faz parte da oração. Mas uma oração que não exalta, que não engrandece, que não adora a Deus, é uma oração não biblicamente correta. Que Deus abençoe você, então, na sequência dessa programação. O Felipe vai estar anunciando aqui o louvor, fazendo sua apresentação, e nós voltamos na sequência com Vida na Palavra.
Glória a Deus. Eu também quero cumprimentar todos que estão ouvindo essa programação. E eu quero já deixar um versículo aqui para a meditação dos irmãos, que se encontra em Tiago 1:12, que diz assim: bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que amam.
Aleluia! Falando em Tiago, né, vamos fazer essa programação, esse louvor para os irmãos de Concórdia. Ana Paula, Tiago, Guilherme, ajuda aí, o Samuel, aumentou a família agora aí.
Isabelle
é a coisa mais linda do mundo. É um abraço especial, então, aí, Ana Paula. Pessoa da nossa família, muito abençoado por Deus. O Guilherme, Samuel, Isabelle, o Tiago. E todos os irmãos aí de Concórdia, que Deus abençoe a vida de vocês, em nome do Senhor Jesus.
Adeus. E o primeiro louvor é com Marco Antônio, pai.
Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Pai, eu preciso ouvir a voz de um amigo. E só o Senhor, meu Pai, pode me ajudar. Eu errei outra vez, mas quero acertar. Pai, eu estou consciente de que não mereço ter outra chance e tentar um novo recomeço. Tu me conheces bem, sabes tudo de mim, nem preciso falar, só quero te escutar. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende, que queima, inflama e me faz ser um novo crente. Me fala hoje aqui, eu quero é só te ouvir. Me dá uma nova unção, quero renovação. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende, que queima, inflama e me faz ser um novo crente. Me fala hoje aqui, eu quero é só te ouvir. Quero renovação. Pai, eu confesso que não era assim que eu queria. Pai, eu tentei do meu jeito porque eu não entendia que o que penso não é o que tu pensas, que os meus planos não são os teus planos. Pai, eu me rendo diante da tua vontade. Me quebra, me amassa, me faz um vaso de verdade. Tu me conheces bem, sabes tudo de mim. Nem preciso falar, só quero te escutar. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende, que queima, inflama e me faz ser um novo crente. Me fala hoje aqui, eu quero é só te ouvir. Me dá uma nova unção, quero renovação. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende, queima, inflama e me faz ser um novo crente. Me fala hoje aqui, eu quero é só te ouvir. Me dá uma nova unção, quero renovação.
Graças a Deus, aí está então esse louvor maravilhoso. Vamos oferecer essa programação também à nossa irmã Iria, que ouve a programação, sempre comenta. Essa noite estaremos lá jantando na casa da irmã, convite dela. Graças a Deus, temos uma bela comunhão. E assim mesmo nós fazemos a obra de Deus e sabemos que Deus tem algo sempre especial para nós. Quando o crente se reúne, o assunto sempre envolve o Senhor, Deus, a palavra, e assim nós somos sempre edificados. Programa Vida na Palavra, programa da Rádio Colossenses 3, programa especial feito de coração para abençoar você e abençoar a tua vida. Já nós estaremos aqui trazendo a palavra de Deus, expondo aquilo que Deus colocou em nosso coração. No final da programação estaremos orando por você, orando pela tua vida. E certamente, a partir da semana que vem, vamos anunciar então um programa diário, programa de oração, programa de clamor, buscando sempre a presença de Deus. Estaremos trazendo, né, Felipe, mais pessoas a pregar a palavra aqui também. Estamos ainda, é o terceiro programa esse, então estamos em fase de teste, mas assim que tiver tudo certo, nós estaremos trazendo outros pregadores aqui, trazendo a palavra de Deus. Vamos fazer esse trabalho. O desejo do nosso coração é fazer esse trabalho do Vida na Palavra e mais programas também, anunciando o reino de Deus. E você ajuda nós divulgando então a Rádio Colossenses 3 aí para os seus amigos. Não sei se logo vai ser possível baixar também no celular, aplicativos.
O aplicativo ainda está em fase final já do desenvolvimento. E quem quiser pode ouvir essa programação também depois, que ela fica salva em uma versão podcast. E é só acessar o cashbox.fm e pesquisar lá, programa Vida na Palavra. Vai aparecer lá e você pode ouvir a programação quando quiser, onde quiser.
Amém. Daqui a pouco o Felipe repete tudo o que ele falou agora, porque se eu for falar aqui, vai dar um nó na língua. Putcat. Mas estamos aí, brincando aqui também. Vamos fazendo essa programação. O Felipe vai estar repetindo para você sentir tocado pela palavra. Sabe, Felipe, acontece coisas maravilhosas. Fazíamos o programa na outra emissora e gravávamos o programa. Certa vez eu estava um pouco triste com algumas coisas que estavam acontecendo na nossa vida, eu coloquei o CD do programa que eu mesmo tinha pregado, e eu estava pregando para mim mesmo, me fortalecendo com a palavra, porque a palavra é de Deus. Quem prega é o vaso, mas quem usa é Deus. Aleluia. Então, a palavra de Deus, ela sempre nos levanta e nos anima. Vamos ouvir mais um louvor, que o louvor também traz muitas bênçãos para a nossa vida, e voltamos na sequência.
Ai, Deus. E o próximo louvor é com Tângela Vieira Filho.
Hoje aqui, filho, sabe que pra mim você é especial. Conheço bem a tua luta, mas isso é normal. Estou te provando pra te aprovar depois. Por ti, meu filho, eu faço o que for. Quantas vezes você triste lamentou, até em desistir você pensou, mas Deus te diz assim, ó, mas te digo, não faça isso, filho, no mundo muitos isso tem que passar. Mas em breve estarei voltando a minha igreja a buscar. É dia lindo. E aquele que venceu comigo irá morar. Então, vamos vencer a batalha, irmão. Unidos e juntos andar na unção. Você é um passo precioso. Um vencedor é somente confiar e acreditar, pois a vitória é tua. Eita, glória a Deus, a vitória é do povo dele. Em breve estarei voltando a minha igreja a buscar. Eita glória. E aquele que venceu comigo irá morar. Vamos vencer. Você pois a vitória é tua. Levante a mão pra receber a vitória. Segura, segura, eu quero profetizar agora na tua vida. Segura a vitória aí. A vitória é tua. A vitória no povo de Deus, declare.
Graças a Deus, mas esse louvor abençoado então e abençoando tua vida. Nós temos aqui uma palavra diante de nós. Se você quiser acompanhar a palavra com a tua Bíblia aí, nós vamos terminar. Então, nós começamos uma palavra no sábado passado, que ela se encontra no livro de São Lucas, no capítulo 4. E nós vamos continuar essa palavra hoje. E vamos rodar ainda um louvor antes da palavra. É uma palavra muito, muito importante, ela é muito oportuna para o momento que nós vivemos. Ela fala sobre batalha espiritual. E nós estamos vivendo um tempo de uma guerra de informação. A informação tornou-se muito fácil e muito rápida. E nem sempre a informação é usada corretamente, nem sempre a informação, os meios de comunicação são usados por pessoas honestas. Então fica uma guerra, uma batalha de comunicação, e chega um ponto que as pessoas não sabem nem no que nem quem mais confiar. Mas uma certeza existe no nosso coração, que a palavra de Deus é sempre verdadeira e ela sempre vai abençoar a nossa vida. Então a informação correta, a informação verdadeira, ela provém da palavra de Deus. Você está vendo essa programação, você vai ser informado sobre o que a palavra de Deus nos traz. Mas essa guerra de informação, ela tem uma tendência em fazer nós ficarmos distraídos quanto à guerra espiritual. Porque por trás de tudo há espíritos envolvidos. Quando se fala em informação falsa, fala-se mentira. E quem é o pai da mentira? Não é o diabo. Então, o diabo está envolvido. E as pessoas, elas podem se envolver tanto com informação aqui da terra e se distrair, quanto à batalha espiritual. Porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. A nossa luta é contra as potestades que estão nos ares. Se nós ficarmos batendo boca com as pessoas, discutindo, nós vamos estar alimentando Satanás, porque ele se alimenta exatamente disso. Agora, se nós entendermos que a nossa batalha é contra um adversário, que nós só vencemos ele no jejum, na oração, na busca e pela palavra de Deus, nós vamos buscar força. E esse é o objetivo dessa palavra, não é divulgar coisas do inimigo, nós vamos falar sobre o inimigo, mas é colocar você numa batalha espiritual para que você vença essa batalha espiritual. Jesus teve uma batalha espiritual no deserto, ele venceu e ele chama nós para sermos vencedores. Então, depois do louvor que o Felipe estará anunciando, nós voltamos então com a última parte dessa mensagem para a honra e glória do nosso Senhor Todo-Poderoso.
Glória a Deus. E o próximo louvor é com 4x1, Eu Tenho um Chamado.
Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar. O Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor sempre a me proteger.
proteger. Te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater. Eu me lembro grande, eu sou menino. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Mais tempo pra olhar pra trás. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão.
Graças a Deus. Programa Vida na Palavra. Um abraço especial a todos os nossos ouvintes. Eu tenho certeza que muitas pessoas têm sido edificadas com uma palavra que está sendo ministrada aqui. É só o começo desse projeto. Nós temos coisas muito maravilhosas a apresentar ainda, programa Vida na Palavra, algumas novidades nós vamos trazer na sequência. E eu peço que você escute este programa, que você se edifique com essas mensagens e que você divulgue para mais pessoas. O Felipe vai estar repetindo ali a maneira de você ouvir a mensagem novamente. E você vai estar nos ajudando, então, a fazer essa programação.
Ai, meu Deus. Repetindo, se quiser acessar a versão podcast, é castbox.fm. É castbox.fm. Ou então, no próprio site da rádio, tem uma partezinha escrito links. Lá vai ter um link, quando você vai ser redirecionado para a página do podcast.
Graças a Deus. Está explicado então aí. Vamos então à palavra de Deus. Eu citei o livro de São Lucas no capítulo 4. Nós lemos sábado passado toda essa parte aqui da tentação de Jesus no deserto. Mas hoje vamos ler o primeiro versículo e o último. Para nós ganharmos tempo. Você pode ler em casa toda essa parte aqui. E você vai estar então sendo edificado por essa palavra. E diz assim, então, Lucas 4. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou ao Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E por 40 dias foi tentado pelo diabo. E o versículo 13 fala assim, e acabando toda a tentação, o diabo ausentou-se dele por algum tempo. Então, pelo poder do Espírito Santo, voltou para a Galiléia. E sua fama correu por todas as terras de redor. Aleluia. Graças a Deus. Nós lemos então aqui a palavra de Deus. Nós meditamos aqui na semana passada sobre Jesus foi tentado sozinho. Quem ouviu o programa lembra. Nós meditamos aqui que é a hora que o inimigo nos tenta e que nós, sozinho, nós mostramos o nosso caráter. É sozinho que nós vencemos as nossas lutas. Nós pregamos aqui que nós temos que vencer a batalha espiritual sozinhos. E nós pregamos algumas coisas sobre essa passagem, mas não ficou completa a mensagem. Então nós voltamos com esse mesmo tema hoje aqui para falarmos sobre batalha, guerra espiritual. Ora, se o inimigo, o nosso adversário, ele se pôs no caminho do Senhor Jesus, mesmo sabendo que Jesus era quem era, o Filho de Deus Todo-Poderoso, o próprio Satanás citou isso, então, e mesmo assim ele se opôs ao caminho do nosso Salvador, é certo que ele vai se opor ao caminho de todos aqueles os quais tentarem seguir o Salvador. Porém, assim como o nosso Salvador venceu o nosso inimigo, nós temos força, não em nós mesmos, nós temos força no Senhor. É por isso que nós não podemos de forma alguma nos exaltar, não podemos de forma alguma nós, da nossa força de homem ou vontade de homem, querer nós desafiar o nosso inimigo, porque o nosso inimigo ele é sagaz, como nós vamos ver na sequência dessa palavra. Porém, se ele se atravessar em nosso caminho, nós temos a autoridade de Deus, aí sim, é ele que entrou no nosso território, e nós somos propriedade de Deus, somos propriedade do Senhor. Não fomos nós que fomos comprar briga com ele, mas nós queremos servir ao Senhor em santidade. E o inimigo se opõe à nossa santidade. Nós nos levantamos então contra o inimigo, porque santidade é o chamado de Deus para a nossa vida. Esse é o estado que Deus espera encontrar todos aqueles que servem ao Senhor. Todos aqueles que professam seguir o Senhor, o estado que o Senhor quer encontrar é um estado de santidade, é um estado de coração limpo, de mente pura. E é exatamente aí que o inimigo quer que nós venhamos a ficar de consciência pesada. Você quer ver uma pessoa não conseguir produzir nada na obra de Deus? É quando ela está com a consciência pesada. Ela pode ter talento, pode até ter chamado, mas se ela faz algo errado, a consciência pesa, ela perde a autoridade. É exatamente isso que o inimigo quer fazer. Então é o inimigo que se opõe em nós. E quando o inimigo se opõe em nosso caminho e você percebe que é o inimigo, você tem toda a autoridade de Deus, aí sim, para expulsar, para mandar embora, porque você está batalhando a batalha do Senhor, que é a luta pela santidade. O Senhor não tem nenhuma dificuldade em curar. O Senhor não tem nenhuma dificuldade em fazer viver ou em fazer morrer. Mas o Senhor tem, não, eu não digo dificuldade, mas o Senhor tem um trabalhado maior quanto a conseguir produzir em nós santidade. Porque produzir em nós santidade não pode ser um ato somente do Senhor. Porque se o Senhor quisesse, o Senhor nos criaria como robôs e nos programaria para ser santos. Mas o Senhor nos deixou livre para nós escolhermos o caminho que nós quisermos. E se nós entendermos a mensagem dele, nós vamos querer ser santo. Porque ele fala na palavra, sede santo como eu sou santo. Então ser santo, ele parte de um princípio de nós. E aí é que entra o trabalhar de Deus. E Deus está trabalhando sempre em nossa vida para quê? Para produzir santidade. E às vezes Deus até permite uma enfermidade, uma dor, um problema, alguma coisa chegar para mexer conosco e para que nós venhamos despertar para a maneira que estamos vivendo. Se os nossos atos não estão produzindo santidade, certamente não estamos andando no caminho que o Senhor escolheu para nós. E Ele permite algumas coisas para que venha haver, nós íamos voltar para o caminho da santidade. Jesus era santo e estava em santificação no deserto, e o inimigo veio e tentou a Jesus. Primeiro, nós temos 11 princípios que nós tiramos dessa palavra. Talvez eu não consiga pregar sobre todos nessa tarde, eu quero me acelerar aqui até na maneira de falar, mas é para ganhar tempo. E vamos pregar até onde Deus permitir. E a primeira realidade que nós temos que entender nessa batalha espiritual é que nós enfrentamos um inimigo real. Satanás não é apenas a imaginação das pessoas. Satanás não é apenas uma palavra que inventaram para dar um nome ao mal que está nas pessoas. Satanás é um ser real. Aquele deserto em que Jesus estava era real. Aquelas pedras eram real, aquela areia era real. A fome que ele sentiu depois do jejum era real, Jesus era real, e quem se apresentou diante de Jesus foi um ser real. Então o nosso adversário, ele existe. E a melhor maneira do nosso adversário se camuflar para conseguir colocar armadilha em nosso caminho é distrair a nossa mente para nós pensarmos de uma forma que ele não existe. Ou que se ele existe, ele vai atacar somente as outras pessoas. Não, ele vai atacar todos que querem viver uma vida de santidade. Inclusive você que está ouvindo essa programação. Você quer viver uma vida de santidade? Então você vai se entregar para Deus. Mas vai ter um obstáculo que vai ser esse inimigo, que você precisa vencer essa batalha contra ele. Parte da santidade, ela vem do Senhor, porque nós só conseguimos ser santo graças ao Espírito Santo que nos convence do pecado. Só conseguimos ser santo graças à obra que Jesus fez na cruz. Outra parte da santidade é o nosso desejo pelas coisas de Deus e a nossa luta contra Satanás. E assim nós vamos vencendo a cada dia mais, nos tornando forte. E o que, que Deus está fazendo com isso? Deus está tornando nós cada dia mais parecido com Cristo. Você pode perguntar, né, eu vou buscar a santidade, vou enfrentar Satanás. O que, que vai acontecer na minha vida? A cada dia você vai ser mais parecido com Cristo. E essa é a intenção de Deus para nós quando se fala em santidade. Ser parecido com o Mestre. Quando eu falo ser parecido com o Mestre, eu encho meu coração de alegria. Olha que maravilhoso. Ó Jesus, o maior ser que viveu nessa terra. E Ele quer dividir isso conosco. Ele venceu Satanás no deserto. Ele quer que você vença você também na tua vida. Isso vai produzir santidade em você. E você vai ser parecido com Ele. Aleluia. As pessoas muitas vezes estão perdidas dentro da igreja. Alguns estão até desviados dentro da igreja. Porque acham que a igreja é um lugar somente de conseguir coisas. Igreja não é supermercado. Igreja não é nem hospital. Igreja é um lugar de nós encontrar com o nosso Salvador. Aquele no qual nós estamos a cada dia nos tornando mais parecido com Ele. Através do caminho da santidade. E eu quero profetizar em nome de Jesus que a partir dessa mensagem, dessa tarde, o Espírito Santo está entrando na tua vida, no teu lar, na tua casa, e vai crescer no teu coração o desejo por santidade, por ser mais santo. Você vai sentir a presença de Deus, o Todo-Poderoso, mesmo que você esteja passando por luta, sozinho no deserto, mesmo acompanhado, mesmo abandonado. Deus nunca te abandona, e a cada dia Ele quer tornar você mais parecido com Ele. Então vale a pena nós entrarmos nessa luta. Então, primeira realidade: o nosso inimigo é real. A segunda realidade: o nosso inimigo é mentiroso. Nosso inimigo é muito sagaz. A Bíblia fala que ele é o pai da mentira. Ele é real, ele é mentiroso. A mentira é algo que nos incomoda. Toda pessoa que já foi vítima de uma mentira, ela sabe quanto que isso dói, quanto que isso corrói. Mas a Bíblia fala assim: bem-aventurado quando mentindo disserem todo mal contra vós. Por que que Jesus falou bem-aventurado? Bem-aventurado quer dizer alguém que vai ter um bom futuro. Quando mentindo disserem todo mal contra vós, se a mentira é algo que nos fere. Ora, é muito simples a resposta. Quando Satanás usa alguém para mentir algo sobre a tua vida, é porque ele procurou na tua vida uma falha e não encontrou. Como não encontrou a falha, teve que inventar. Mas tudo que é mentira, ela dura por um tempo. E a verdade, ela sempre prevalece e você vai ser sempre vencedor. Então seja o inverso do que o inimigo é. O inimigo é mentiroso, você é sempre verdadeiro. Às vezes a verdade, ela vai custar um preço para você. Às vezes você falar a verdade, você assumir os teus erros, você assumir as coisas, vai custar um preço. Aparentemente você vai até perder por você ser verdadeiro, mas você não está perdendo, você está vencendo o inimigo no território dele, que é o território da mentira. O inimigo é muito mentiroso. Tem uma parábola aqui que eu gosto muito, em que o inimigo, ele é mestre em trocar as coisas. E nos últimos tempos ele tem trocado muitas coisas. A parábola é a seguinte: o ladrão entrou numa relojoaria à noite e tinha muitos objetos de valor, grande valor lá, com seus preços, e objetos mais simples também. Só que esse ladrão, ele não levou embora nada. Ele fez o seguinte: ele trocou os preços. Ele pregou o valor do relógio, que era bastante caro, e colocou naquele relógio mais barato. Pegou o valor do relógio mais barato e colocou naquele que era mais caro. Ele inverteu os preços. No outro dia, ele entrou na loja e comprou aquelas coisas valiosas por um valor bem pequenininho. Essa foi a estratégia deste ladrão. Essa é a estratégia do inimigo. O inimigo tem tirado o valor das coisas que têm valor e tem colocado lá embaixo as coisas que não têm, perdão, as coisas que não têm valor, tem colocado lá em cima, as coisas que têm valor lá embaixo. Por exemplo, o inimigo quer destruir a família. E não tem coisa que tenha mais valor que a família. Ele está invertendo, está trocando o preço das coisas. E as pessoas estão comprando a mentira de Satanás. Mas você sabe, dentro do teu coração, aquilo que tem valor. Tua família tem valor, tua vida tem valor. Os bons costumes têm valor. E nós não podemos deixar o inimigo trocar o valor das coisas. Então, o inimigo usa essa estratégia. Aquilo que tem valor vem do alto. Não caia na mentira do inimigo. Não minta. Não existe mentira pequena. Não existe uma mentirinha, nada. Se você entrar no campo da mentira, entrou no campo do inimigo, perdeu para ele. Toda vez que você mentiu, ou um mentirão, uma mentirinha, você perdeu para ele. O que, que eu faço então? Fui acusado na minha mente agora de uma mentirinha que eu fiz. Se arrependa, que no perdão você reconquista o teu lugar na presença de Deus. Aleluia. Graças a Deus. Seguindo aqui, o inimigo também é estrategista. Nós lemos essa mensagem aqui que o inimigo chegou exatamente na hora que Jesus teve fome. Na verdade, o inimigo tentou o Senhor em toda os 40 dias, o qual o Senhor ficou jejuando no deserto. Mas a Bíblia fala que o Senhor teve fome. Então o inimigo aproximou-se do Senhor, quer dizer, na hora certa, na hora oportuna. Quer dizer, quando o Senhor demonstrou alguma coisa que poderia ser traduzido como fraqueza, o inimigo chegou com as últimas três tentações, que foram aquele ataque decisivo. Ele havia atacado o Senhor desde o início, desde o princípio. Aliás, ele atacou o Senhor desde que nasceu, quando mandou matar os meninos lá. Mas quando o Senhor demonstrou que tinha fome, o que é fome? Fome é uma necessidade humana. Quando Jesus demonstrou uma necessidade humana, e uma necessidade legítima, uma necessidade real, porque se o homem não comer, ele morre. Você sabe disso, 3 dias, 4, você morre. Então o Senhor demonstrou não uma fraqueza, mas uma necessidade real. E bem aonde havia necessidade real que o Senhor mostrou, o inimigo atacou. O inimigo não vai atacar a tua vida nas áreas que você é forte. Ele vai atacar você nas áreas que você demonstrar alguma necessidade. E às vezes o argumento do nosso adversário é lógico. E é por isso que ele mandou Jesus transformar aquelas pedras em pães. Por quê? Porque era lógico, estava com fome. Tinha uma lógica nisso. O inimigo não chega e se apresenta: eu sou o inimigo, vim para destruir a tua vida. Não. Ele vai atacar nas coisas lógicas. Se o teu casamento está ruim, ele vai atacar no teu casamento. Se a tua vida financeira está ruim, ele vai atacar a tua vida financeira. Para que você perca a fé em Deus. Ele vai dizer: se Deus realmente estivesse contigo, as coisas já teriam acontecido. Você não percebe que está demorando demais? Ele vai usar alguém para falar dessa forma? Esse é o ataque dele, mas esteja preparado com o teu escudo da fé. Que aquele que fez a promessa para você, ele é fiel, é verdadeiro. E ele nunca dorme, ele chega no tempo certo. Mas o nosso adversário é oportunista, estrategista, e ele vai atacar nas áreas que nós temos necessidade. Ora, quando alguém está enfermo, é a hora dele atacar e dizer que Deus esqueceu dessa pessoa. Se ele conseguir convencer essa pessoa que Deus esqueceu, além de enferma, ela vai estar sem a graça de Deus. E é por isso que nós temos que, como diz a Bíblia em Tiago, resistir ao diabo. O que quer resistir ao diabo? É exatamente isso, continuar na fé, mesmo em meio aos problemas e à dificuldade. Jesus tinha uma necessidade real, que era fome. Porém, mas ele tinha um tempo para ele concluir o jejum dele. O inimigo queria que ele quebrasse o jejum. E ele tinha o poder para transformar as pedras em pães, mas ainda não era tempo dele se alimentar. Tinha mais um pouquinho ainda para ele suportar. Tá, porque o que Deus tinha para ele era muito grande. A mesma coisa é você. O inimigo vai te atacar. E você vai até perceber: o inimigo, de certa forma, tem razão. Eu realmente sirvo a Deus, mas estou com a minha vida financeira destruída. Eu realmente sirvo a Deus, mas estou com a minha saúde destruída. Eu realmente sirvo a Deus, mas estou com o meu casamento destruído. Esse é o ponto de ele atacar. Mas resista e saiba de uma coisa: Deus tem o tempo certo de agir. Deus tinha o tempo certo de agir na vida de Jesus. Não era hora de Jesus entregar o jejum. E ele não transformou as pedras em pães. Não deu ouvido ao inimigo. Eu quero profetizar em nome de Jesus que você vai receber força para vencer o inimigo e chegar até o fim do propósito de Deus na tua vida. Porque se nós lemos nessa passagem, depois que Jesus venceu a Satanás, os anjos do Senhor vieram e serviram a Jesus. Saciou a fome. Ora, Deus sabe todas as tuas necessidades. Mas as tuas necessidades não podem ser mais importantes do que a tua vida espiritual. Se Jesus transforma as pedras em pães, então a necessidade humana de Jesus estaria sendo mais importante do que a necessidade espiritual. Quando você quebra um jejum, um propósito, a tua necessidade humana está se sobrepondo à necessidade espiritual. Quando você promete fazer alguma coisa para Deus e não cumpre, a tua necessidade humana está se sobrepondo
a espiritual, mas quando a espiritual se sobrepõe à humana, então Deus consegue vir, descer, enviar os anjos e mudar a tua história. Aleluia. Se você sente a presença de Deus, dá um glória a Deus aí. Aleluia. Eu não vou ouvir o teu glória a Deus, mas você não vai dar glória a Deus para mim, vai dar glória a Deus para Deus, o Todo-Poderoso. Muitas coisas maravilhosas tinha para falar aqui, mas as horas avançam. E eu quero chegar aqui a um ponto muito importante para mim concluir essa palavra nessa tarde. Nós lemos aqui no versículo que nós citamos que Satanás, então, até quero repetir aqui, se eu achar meu óculos, está aqui, achei o óculos. E acabando toda a tentação, o diabo ausentou-se dele por algum tempo. Nós não conseguimos ler todos os tópicos aqui, vou pregar sobre todos os tópicos, e eu quero encerrar essa mensagem. Algumas coisas nós conseguimos falar aqui sobre as estratégias do inimigo. E eu não quero com isso engrandecer o inimigo. Eu quero com isso engrandecer a tua vitória. Porque se você tivesse que vencer um inimigo fraquinho, a tua vitória seria uma vitória medíocre. Mas quando você vence um adversário que é maior que você, a tua vitória tem um sabor muito maravilhoso. Eu não vou falar sabor de mel, mas muito maravilhoso com toda certeza. E é por isso que nós pregamos aqui que nós temos um adversário que é sagaz, que é um monte de coisa. Não é para engrandecer o inimigo. É para engrandecer a Cristo, porque Cristo venceu o inimigo. E nós vemos aqui que acabando toda a tentação. Quer dizer, a tentação, ela tem um limite, ela tem um tempo, ela tem uma hora. Jesus aqui sofreu 3 ataques. Foram ataques terríveis. Foram ataques que só quem está estruturado consegue vencer. Mas Jesus venceu e nos deixou esse exemplo. Se estivermos estruturados nele, na palavra, nós também seremos vencedores. E acabando toda a tentação, quer dizer, o inimigo não tinha mais o que fazer, o inimigo é limitado. Somos nós que muitas vezes abrimos possibilidade de ele fazer coisa na nossa vida. Mas se nós estivermos firmes na palavra e com a verdade, pode mentir contra nós, pode apedrejar nós, pode vir o que vier. Mantendo-se firme na palavra, nós seremos sempre vencedores, porque a Bíblia diz que ninguém ou nada pode contra a verdade. A verdade sempre prevalece. Se você está sofrendo alguma injustiça na sua vida, saiba de uma coisa, a verdade sempre prevalece. Alegre o teu coração com isso, é palavra do Senhor. Aleluia. E eu quero que você comece a estudar sobre guerra espiritual. Eu quero que você vença a guerra espiritual. Eu quero que você se arme contra o teu inimigo. Eu quero que você levante o escudo da fé. Eu quero que você saiba que o Senhor é o Todo-Poderoso e Ele tem nos chamado para vitória e não para derrota. Mas quando eu falo vitória, eu não estou falando que você vai ganhar uma casa nova, um carro novo, que você vai ter uma vida esplendorosa, maravilhosa. Eu estou falando que você vai conseguir derrotar a Satanás, vai ser parecido com Jesus e a obra de Deus vai acontecer plenamente na tua vida e você vai ser um instrumento usado pela mão do Senhor. Então tem uma visão certa, uma visão correta do que é batalha espiritual. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Se você está bravo, revoltado com as pessoas, decepcionado com as pessoas, esqueça tudo isso, apague, limpe o teu coração, não deixe o teu coração se inflamar com essas coisas, vigie no que entra dentro do teu coração. Não deixe o inimigo conseguir tirar palavras negativas da tua boca, mas saiba que Deus, Ele vai colocar a mão dele sobre este teu problema, vai colocar a mão dele sobre esta tua dificuldade, e as obras de Deus, elas vão aparecer na tua vida. Para me encerrar aqui, eu quero citar uma palavra que eu preguei várias vezes na igreja sobre Jonas. Jonas era um homem que estava tentando fugir daquela missão que Deus deu para ele. Todos conhecem a história de Jonas. E Jonas entrou no navio e foi para o porão. E aquele navio começou a balançar e a tempestade veio e todos iam perecer lá. O capitão do navio foi lá no porão, encontrou Jonas dormindo e falou... Aí o capitão falou assim, Jonas, ou tu, quem é? De onde vem? Qual a tua ocupação? Quer dizer, depois que estava perecendo, depois que estava o barco quase afundando, aí é que o capitão foi fazer uma investigação de quem era Jonas. Mas primeiro ele deixou entrar no navio dele e descer até o porão. Eu faço isso com uma analogia ao nosso coração. Nós não podemos deixar as coisas entrar no nosso coração, inflamar a nossa vida, para depois nós fazer, vasculhar e ver o que está errado em nossa vida. Nós temos que, na nossa mente mesmo, saber o que procede de Deus e o que não procede. E o que não procede de Deus, mesmo que seja atraente, nós não deixar entrar na nossa vida, para que o nosso barquinho não venha a perecer. Se aquele capitão tivesse investigado Jonas antes de Jonas entrar e antes de Jonas descer ao porão, ele não tinha deixado Jonas seguir aquela viagem, eles não tinham perdido o navio. Mas a investigação foi depois. Ora, você tem o escudo da fé, mas o escudo tem que ser usado antes do ataque, não depois. Se você usar o escudo depois, já se foi. O projétil já passou, já atingiu o coração, você pode até morrer. Levante o escudo da fé antes. Opa, isso está vindo para mim. É bonito, mas eu vou ver pela palavra se é de Deus. Não é de Deus, é bonito, mas não quero. Oh, aleluia. Limpa o teu coração. Tira toda a mágoa, toda a raiva. Tira tudo que não provém de Deus. Se encha do Espírito Santo. Oh, aleluia. E Deus vai fazer obras na tua vida. Eu profetizo em nome de Jesus que a batalha espiritual já está ganha, porque o Senhor venceu lá no deserto para que nós tivéssemos uma vitória. Desejo que essa palavra esteja abençoando a tua vida nessa tarde, no nome de Jesus.
Glória a Deus. E eu quero te abrir mais um versículo que se encontra em Gálatas 6:1. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido por alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com um espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado.
Graças a Deus. A palavra muito oportuna, qual Deus colocou no coração do Felipe. Porque aí vira o julgamento, né, Felipe? Tem alguém que percou, eu coloco a vida dele lá no jornal da fofoca, e não é isso que Deus quer. Se alguém pecou, admoeste essa pessoa com paciência, sabendo que você amanhã pode cair no mesmo erro. Tem tantas pessoas que apontaram o dedo para outros e hoje estão caindo também. Eu estou pregando a palavra, mas amanhã, que Deus me livre, que Deus nos livre de estar caído. Mas enquanto estamos aqui nessa terra, é a guerra. Se eu não vencer a minha guerra sozinho, conforme eu preguei o programa passado, eu sei que eu posso perder. Aí eu instruo você se levanta e eu caio. Não, vamos todos nós chegar juntos no céu. E quando alguém cometer uma falta, um erro, o que o Felipe leu na palavra? O que é para demonstrar? Mas com paciência. E não apontar o dedo como se você fosse o santão e o outro errado. Não, isso não provém de Deus. Todos nós podemos errar, pecar e falhar, mas não devemos. E se pecarmos, a Bíblia fala o quê? Que temos um advogado, oh, aleluia, que é por nós. Se você está com algum peso na sua consciência de algum erro que você cometeu, então eu quero dizer para você que você tem esse advogado. Você precisa limpar o teu coração, a tua consciência, para você estar de bem com Deus. Felipe vai anunciar então um louvor ou algum versículo que sentir no coração, e nós voltamos então com a oração para que o nome do Senhor seja exaltado na tua vida.
Glória a Deus. O próximo louvor é com Cassiane, Hino da Vitória.
Deus vai passares pelo fogo não vai te queimar. Se nas águas tu passares não vou te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitória.
Graças a Deus. Aleluia. Eu tinha 11 tópicos sobre essa palavra. O último, nesses tópicos tem que o nosso adversário é real, que o nosso adversário é mentiroso, que ele é crente também, é dominador, estrategista, oportunista, conforme eu já falei, ele age quando estamos sozinhos. Mas o último tópico dessa palavra, o qual a gente encerrou hoje, é o mais importante, talvez. O nosso inimigo é derrotado, oh aleluia. Ele é derrotado, não por mim nem por você, mas ele é derrotado por Jesus. Jesus derrotou ele por nós, e na força de Jesus nós vencemos, na força do Senhor nós vencemos. E nós vamos orar neste momento, conforme eu falei antes sobre oração no início do programa. Nós temos que orar a Deus exaltando o nome do Senhor. Então vamos exaltar o nome do Senhor na oração neste momento. Você precisa de alguma coisa na tua vida? Eu vou interceder aqui por você. Vou estar orando aqui juntamente com o Felipe. Estamos aqui, Felipe, a Sara, a missionária Terezinha. Eu quero profetizar aqui em nome de Jesus, enquanto fazemos a programação aqui em cima, na parte de cima da casa. A missionária Terezinha está na parte de baixo. Para quem não conhece, nossa casa tem dois pavimentos. Ouvindo também o programa, mas eu quero profetizar em nome de Jesus que nos próximos programas ela vai estar aqui em cima com nós, aqui na Rádio Colossenses 3, fazendo essa programação, falando e testemunhando das grandiosidades de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Estou dando um programa especial só com a missionária Terezinha. Aleluia! Faz 9 anos que ela não faz mais programação, e quando ela fizer, um programa especial só para ela pregar, ministrar a palavra e cantar e fazer a obra de Deus. Eu profetizo aqui em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Vamos orar, então. Vamos colocar a nossa vida na presença de Deus. Eu quero que nessa tarde você creia que Deus tem algo especial para você, para a tua vida. E por isso você está ouvindo esta programação, então. Use a tua fé neste momento. Senhor grande Deus, poderoso e eterno Pai. Falamos alguma coisa, Pai, bem rapidamente sobre a grandiosidade, ó Pai, da Tua Palavra, a grandiosidade do Senhor, o Seu poder que é excelso, o Seu poder que é magnífico e a Sua força. E também falamos, Pai, da vitória que o Senhor já conquistou para nós. Quando o Senhor estava naquele deserto, a Sua fome foi real, a Sua dor foi real, aquela tentação foi real, tudo foi real. Nós olhamos hoje para nós que estamos vivendo nessa terra, num corpo ainda terreno, e nós temos tantos problemas que também são reais em nossa vida. Talvez eu fale com pessoas que estão passando por problema físico, que é um problema real, problema financeiro, que é um problema real, problemas conjugal, que é um problema real, mas o Senhor se manteve firme naquilo que o Pai tinha falado. Pai, e eu quero que entre no lar dessas pessoas que estão vindo essa programação uma força real, real do Senhor, que envolva elas na certeza que o Senhor tem chamado realmente para nós sermos vitoriosos, e a nossa vitória passa por este momento de nós enfrentarmos o inimigo, enfrentarmos a situação crendo no Senhor. Eu quero que desça nessa vida o teu poder miraculoso. Eu quero que o Senhor fortaleça o espírito dessa pessoa. Eu quero que o Senhor faça entrar, oh aleluia, alegria neste momento, no lar, na casa, alegria em servir ao Senhor, alegria, Pai, em pertencer a Ti, em pertencer ao Teu reino. Eu quero que entre a Tua presença, aonde chega a minha voz, que essa pessoa comece a sentir no coração algo que não sentia há muito tempo, que comece a sentir a Tua presença, que não seja a minha voz, mas seja o Senhor a falar nesse coração. Começa, meu Deus, a levantar essa pessoa. Se ela estiver enferma, meu Deus, entra com a Tua providência, cura, sara, renova, mas que principalmente a Tua presença, Pai, que coloca o homem de pé na fé e no ânimo, que coloca o homem e a mulher na batalha, Pai, entra nesse lar, entra nessa casa, entra nessa vida e faz uma grande obra, Pai. Eu quero profetizar a bênção em Teu nome, eu quero profetizar o renovo, eu quero profetizar a força, mas eu quero profetizar também em nome de Jesus a proteção. Estamos vendo um tempo, meu Deus, difícil, um tempo de enfermidades, estamos vendo um tempo de peste, de provação para toda a humanidade, mas nós servimos ao Senhor, e o Senhor diz na Sua palavra que se crêssemos no Seu nome, nenhuma praga chegaria em nossa tenda. Tomamos posto essa palavra em oração neste momento, e eu também determino como profeta do Senhor em cada lar, casa, vida, que está chegando, meu Deus, esta programação, que chegue a Tua bênção e a Tua proteção, conforme a Tua palavra nos garante, ó Deus. Se alguém sente peso na consciência, o Senhor é nosso advogado para perdoar o pecado e restaurar a vida espiritual dessa pessoa. Eu também oro, meu Deus, pela nossa nação, pelo nosso país. Eu creio, meu Deus, que nunca foi tanto orado pelo nosso país como está sendo orado hoje. Eu vejo pessoas simples como nós mesmos orando pela nação, orando pelos nossos governantes, colocando esse país, Pai, diante do Senhor. E nós sabemos, Pai, que em todas as áreas dessa sociedade há pessoas boas e há pessoas ruins, há pessoas que pertencem realmente ao Senhor e pessoas que não pertencem. E também na área da política há pessoas boas e pessoas ruins, pessoas bem intencionadas e pessoas mal intencionadas. E nós oramos, Pai, e colocamos as pessoas bem intencionadas na Tua presença, e pedimos que o Senhor venha dar vitória para elas, pedimos que o Senhor venha levantar líderes que sejam honestos, que sejam de justiça, porque o Senhor fala que quando o justo governa, então o povo suspira, e a nossa nação precisa suspirar, a nossa nação precisa suspirar. Oh, aleluia, glória a Deus. Glória ao Teu nome, Deus, o Senhor é maravilhoso. A nossa nação precisa suspirar, ó Deus, e eu sei que esse suspiro vem do alívio do Senhor, vem do alívio da Tua providência, vem do alívio da Tua providência para essa casa, para esse lar, para essa vida. Aleluia, glória a Deus. Faz a Tua obra, Deus, faz Tua obra, Deus, faz Tua obra, Senhor, na nossa nação. Abençoa e confirma as bênçãos em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Receba a bênção, receba a vitória em nome de Jesus. Se o Felipe puder achar o hino, o louvor, suspira, respira, melhor dizendo, não suspira, respira. Para nós encerrarmos, seria maravilhoso. Graças a Deus. Então receba aí a bênção de Deus. Receba. Você orou comigo, orou com fé. Eu sei que a presença de Deus está chegando no teu lar, na tua casa, na tua vida. Você vai, o Felipe vai fazer suas considerações finais. Eu já me desperto na graça e na presença do Senhor Jesus Cristo. Volte a nos ouvir no próximo sábado. Talvez eu esteja trazendo aqui uma nova mensagem. Talvez outra pessoa. Mas a programação vai continuar. Divulgue. Felipe vai estar aí fazendo as considerações finais, também o endereço da rádio aqui. Um abraço especial a você que tem nos ouvido todos os sábados. Aleluia, glória a Deus. E desejo que o Senhor tenha abençoado você com essa palavra nessa tarde.
Glória a Deus. Também já quero agradecer por essa oportunidade, por mais um sábado poder estar fazendo essa programação. E lembrando que você pode ouvir essa programação também, depois que ela vai ao ar, na versão podcast. Que é só acessar cashbox.fm e pesquisar lá o programa Vida na Palavra, que é o primeiro que vai aparecer. Ou se você acessar o nosso site colossenses3.com.br, tudo por extenso, ou vai ter uma parte, uma seçãozinha escrito links. Nessa seçãozinha tem lá uma parte escrito podcast. Clicou lá, tu vai ser redirecionado para o site. E como último louvor desse programa, a gente vai rodar o hino Respira, de Samuel Maria.
que você precisa fazer neste momento. Você foi atingido, tá sangrando, tá doendo. E tudo que você precisa fazer é respirar. Respira. Eu vou atar essa ferida, não posso te perder. Eu recebi ordem do general e ele conta com você. A gente dá um jeito, mas aqui você não vai ficar. Eu não tenho nojo de você. Não é porque foi atingido que bom soldado não és. Eu sei o seu valor, sei o que enfrentou. Eu vou te ajudar a firmar os pés. Vamos, eu te levo pro acampamento. A guerra está longe de terminar. Silêncio, não digas nada, só faça respirar. Se não der pra cantar, não canta. Se não der pra orar, não ora. Se não der pra andar, se arrasta. Só não para de respirar. O exército precisa de você. E eu não vou deixar você morrer. Daqui a pouco a gente vai voltar pra casa. Respira. 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 O exército precisa de você. E eu não vou deixar você morrer. Daqui a pouco a gente vai voltar pra casa. Eu vou atar essa ferida, não posso te perder. Eu recebi ordem do general e ele conta com você. A gente dá um jeito, mas aqui você não vai ficar. E eu não tenho nojo de você. Não é porque foi atingido que bom soldado não é. Eu sei o seu valor, eu vi quanto lutou. Eu vou te ajudar a firmar os pés. Vamos, eu te levo pro acampamento. A guerra está longe de terminar. Silêncio, não digas nada, só faça respirar. Se não der pra cantar, se não der pra orar, não ora. Se não der pra andar, se arrasta. Só não para de respirar. O exército precisa de você. Sua família precisa de você. Daqui a pouco a gente vai voltar pra casa.
Em nome de Jesus, o Nazareno, eu estou repreendendo agora. Chega de suicídio, chega de mortes, chega, o céu te alcança agora. O céu te sara, o céu te liberta. Em nome de Jesus,
o exército precisa de você. E eu não vou deixar você morrer. Daqui a pouco a gente vai voltar pra casa.